Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Laila Moalen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021.
CPI quebra sigilo de Ricardo Barros, UACF e influenciadores bolsonaristas.
Idosos acima de 70 anos passam a ser maioria em UTIs privadas de São Paulo.
E Sistema Cantareira fica abaixo de 40% e entra em alerta para escassez de água.
A CPI da Covid no Senado aprovou hoje a quebra do sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara. Os senadores também quebraram o sigilo do advogado Frederico Assef, que atua para o presidente Jair Bolsonaro e para o filho dele, Flávio. Os requerimentos pedem que a Receita Federal repasse as movimentações de Barros e o Assef dos últimos 5 anos. A comissão também quebrou o sigilo do Centro de Educação Profissional Técnico Maringá, entidade na qual Barros tem participação. Os senadores desconfiam que o deputado pode ter recebido repasses de empresas investigadas pela CPI por meio dessa entidade. Houve também a aprovação da quebra de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da Global Gestão em Saúde e o sigilo fiscal de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. A empresa representava a farmacêutica indiana que queria vender a Covaxin ao governo federal. A CPI ouve Maximiano nessa quinta. O STF autorizou o empresário a ficar em silêncio na comissão diante de perguntas que ele considerar incriminatórias. Até a conclusão desse boletim, Maximiano tinha usado esse direito diversas vezes, o que levou senadores a ameaçá-lo de prisão. O executivo também é sócio da Global Gestão em Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, essa empresa enganou o governo federal em um negócio de R$20 milhões por medicamentos que nunca foram entregues. Os senadores também aprovaram as quebras de sigilo de blogueiros bolsonaristas, como Alan dos Santos e Leandro Ruschel, e de canais de apoio ao presidente. Foram quebrados os sigilos de veículos como Brasil Paralelo e Senso em Comum.
Uma pesquisa feita em hospitais privados do estado de São Paulo indica que idosos acima dos 70 anos passaram a ser maioria em UTIs para Covid. O levantamento é do Sindiosp, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado de São Paulo. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 17 de agosto em 60 hospitais privados paulistas, 27% da capital e o restante no interior. A pesquisa indica que 6 em cada 10 pessoas internadas em UTIs para Covid têm 70 anos ou mais. Idosos também formam a maioria entre aqueles internados em leitos clínicos de Covid-19 nos hospitais particulares, com 52%. Até agora, a faixa predominante era de pessoas de 51 a 60 anos, que chegaram a ser 85% de todos os internados em leitos de UTI Covid privados, segundo a sondagem feita entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. Agora, essa faixa representa 14%. Para o Sindiosp, o aumento de idosos em UTIs pode estar relacionado a um relaxamento dos protocolos sanitários e a uma eventual queda na imunidade dos vacinados. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a terceira dose do imunizante deve começar por profissionais de saúde e idosos. A ideia é reforçar a imunização diante do avanço de variantes do vírus, como a Delta. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid no estado ontem era de 42%.
E o sistema Cantareira, que abastece a capital paulista e cidades da Grande São Paulo, entrou em estado de alerta e está com 39% da capacidade total do reservatório. Para ser considerado em nível normal, o volume precisa estar em pelo menos 60%. O estado de alerta é quando o nível do reservatório oscila entre 30% e 40%. A marca foi atingida no último dia 10. Segundo a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a escassez de hoje começou no final de 2019 e no início de 2020. Levando em conta comparações com anos anteriores, o Cantareira pode chegar a menos de 20% em julho do ano que vem. Mas, em entrevista ao jornal Agora, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, diz que esse é apenas um estudo de cenário e que a companhia não trabalha com essa previsão. Braga diz que o estado de alerta é só uma forma para determinar a vazão do sistema, mas que na prática isso não interfere na operação da companhia. A afirmação de Braga é refutada por especialistas, que dizem que a situação vem piorando e que a tendência é de queda no volume do reservatório. Segundo Pedro Luiz Cortez, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, os níveis atuais estão mais baixos do que em 2013, o ano anterior à pior crise hídrica de São Paulo. Em 18 de agosto de 2013, o volume total armazenado era de 60%. Hoje, é de 45%. Para o professor, a Sabesp já deveria reconhecer a crise e anunciar políticas de conscientização para a população. O sistema Cantareira é responsável por abastecer 7 milhões e 200 mil pessoas por dia na região metropolitana de São Paulo.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.